de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, ouvinte desse nosso imenso país!
Você é estudante, professor, merendeira, diretor, radialista, pescador, boiadeiro, agricultor...
E quem mais estiver com as orelhas coladas no radinho, como diz o Matuto, bem-vindo ao Escola Brasil!
Hoje, 18 de outubro, comemoramos o dia daquele que se preocupa com a nossa saúde e não sossega enquanto a gente não fica bom.
É sábio conhecedor de cada parte do corpo humano... E sabe o que nós devemos fazer quando algo não vai bem no nosso organismo?
É ele quem investiga as causas das doenças humanas, buscando prevenção e cura.
E aí, adivinhou de que nós estamos falando?
Então, hoje é dia do médico, do pediatra, do clínico geral, do ortopedista, do dermatologista, enfim, dele, que muitas vezes é mais do que médico. É um amigo para quem contamos um pouco da nossa vida.
Seu doutor, me dê licença... Pra minha história eu contar.
Graças a esses profissionais que a cura para muitas doenças foi descoberta.
No Brasil, por exemplo, o médico Carlos Chagas descobriu a cura para a doença de Chagas, transmitida por um inseto chamado barbeiro.
O sanitarista Oswaldo Cruz se engajou no combate à febre amarela, que nos anos de 1900 matou muitos brasileiros no Rio de Janeiro e no Pará.
O paraense Gaspar Viana descobriu a cura da leishmaniose, doença que pode ser transmitida pelo cão ou por insetos.
Mas quem conta um pouco da história da medicina é o nosso Matuto daqui a pouco.
E agora uma pergunta, você é daqueles que costuma tomar remédio sem receita? Ou então repete a receita para não ter que ir ao médico?
Hoje nós também vamos falar sobre o uso de medicamentos e das combinações perigosas de remédios que causam efeitos que você nem imagina. E durante todo o programa você vai ouvir dicas de saúde e alimentação. Fique ligado.
No nosso baú de talentos vamos conhecer a dona Dilma e o seu Sebastião, um casal que arregaçou as mangas e criou uma biblioteca na cidade deles.
E é o que nós vamos fazer agora, arregaçar as mangas, porque o programa só está começando. Um intervalo e voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Eu tenho direito, sabia? Tá escrito no estatuto.
É, e a família, a comunidade, a sociedade, o governo... Todo mundo tem a obrigação de garantir uma vida digna para as crianças e adolescentes. Uma vida com saúde, alimentação, educação, lazer e respeito. A criança e o adolescente têm direito à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Escola Brasil.
Pedi ao céu o remédio que possa curar.
Sabe quando os médicos falam para evitar tomar remédio que você não conhece? E sobre os cuidados que nós devemos ter com os medicamentos?
Pois é, tem gente que pensa que tomar remédio sem receita médica não faz mal, será?
Para esclarecer esse assunto, nós conversamos com a farmacêutica Patrícia Medeiros, que é professora do curso de farmácia da Universidade de Brasília, a UNB. Vamos ouvir?
Todos os remédios, quando você toma, você está procurando que ele cause algum benefício no seu organismo. Mas a população ela tem que estar atenta que o mesmo remédio que traz benefício, ele traz malefício.
Ela falou sobre os efeitos colaterais que remédios considerados inofensivos podem causar.
Se eu estou gripada e utilizo um remédio para desentupir o meu nariz, que a gente chama de descongestionante nasal, esse mesmo descongestionante nasal, ele tem o benefício que é desentupir o nariz, mas ele vai na veia do coração e aumenta a pressão arterial. E muitas vezes o médico nem sabe que a pessoa está utilizando por conta própria aquele remédio para poder estar desentupindo o nariz.
Bom, nós perguntamos também sobre os riscos da pessoa aproveitar aquela receita antiga e usar novamente o medicamento.
Isso passa a ser um problema porque a pessoa pode confundir e achar que é a mesma coisa, mas pode ser decorrente de outro tipo de doença. Então a indicação daquele remédio ela não seria a mesma.
Outro problema é a combinação de remédios. Quer dizer, quando a gente toma dois ou mais remédios por motivos diferentes.
Por exemplo, se a mulher toma anticoncepcional e precisa usar antibiótico na mesma época, fique sabendo que o antibiótico reduz o efeito do anticoncepcional. Ou seja, o risco de engravidar é grande, porque o antibiótico pode cortar o efeito do anticoncepcional.
A saída é usar outras formas de prevenção, como, por exemplo, a camisinha. Os chás também não devem ser tomados juntos com medicamentos. Existem chás que cortam ou reduzem bastante o efeito do remédio.
E tem casos que a combinação pode ser até perigosa. Por exemplo, o ácido acetilsalicílico, ou AS, que tem na famosa aspirina, junto com o chá de camomila, aumenta o risco de sangramento em casos de doenças.
Vamos ouvir outros exemplos que a doutora deu sobre combinações de bebidas com remédios?
Por exemplo, de manhã, normalmente as pessoas tomam suco de laranja. Se eu tomar alguns remédios para pressão junto com esse meu suco de laranja, 50% da eficácia dele vai estar diminuída. E existe aquele mito de tomar remédio com leite. Olha, eu vou tomar o meu remédio com leite porque na realidade eu vou proteger o meu estômago contra dor no estômago. É errada essa ideia que nós temos. E alguns antibióticos, que são remédios que eu utilizo para infecção, se eu tomo com leite, ele não faz efeito.
A doutora Patrícia Medeiros deixou uma sugestão para quem mora no interior do país e não tem facilidade de visitar o médico com frequência.
Treinar pessoas para atuarem como agentes comunitários de saúde para resolver questões mais simples. O Ministério da Saúde pode ajudar a formar esses profissionais.
Para saber como, ligue para o Ministério da Saúde. O telefone é o 0800-61-1997. Repetindo, 0800-61-1997.
E agora uma dica de alimentação para deixar a vida melhor.
Saudade assim vai ruer e amarga que nem giló.
Giló pode amargar, mas faz um bem danado para a saúde.
Comer giló é uma boa maneira de consumir minerais como cálcio, fósforo e ferro, responsáveis pela formação dos nossos ossos, dentes, músculos e sangue.
O giló também tem boa quantidade das vitaminas A, C e do complexo B.
Caso a família não goste muito do saborzinho amargo do giló, basta cortá-lo em pedaços e colocar em uma tigela com água, gelo, sal e suco de limão por 20 minutos.
Depois é só preparar do jeito que você mais gosta.
Escola Brasil.
Casa Sara. Ao som de um
O nosso baú de talentos hoje vem em dose dupla. Vamos ouvir a história do vigilante Sebastião José Borges e da esposa dele, a dona Dilma de Fátima Mendes.
Juntos, eles criaram uma biblioteca no bairro do Bosque, que fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal.
E os dois já estão na linha aí para falar com a gente. Alô, seu Sebastião, tudo bem?
Tudo bem.
E a senhora Dilma, dona Dilma, como é que vai?
Tudo bom.
Então, por que vocês tiveram essa ideia de montar uma biblioteca no bairro do Bosque?
Olha, a gente, nas reuniões de pais e alunos no colégio, a gente percebeu que o índice de reprovação dos alunos era muito alto, que as crianças não tinham um lugar para fazer pesquisa, o colégio muito carente e também professores sobrecarregados, né? A gente percebeu que a gente tinha que ajudar nessa área também, né? Aí começamos a trabalhar a questão da biblioteca comunitária.
E como foi montar esse espaço, assim? Vocês tiveram a ajuda de alguém?
A gente tivemos algumas reuniões com algumas pessoas que atuam na área, né? E o Luiz, lá da Asa Norte, ele tem lá a livraria do Tibônio, né?
Sim, o Luiz Amorim, ele já esteve aqui no programa, tá lembrada dele, Sandra?
Uhum.
Aquele que montou uma biblioteca dentro do açougue?
Claro, claro. Foi até o Matuto que entrevistou, né? Quer dizer que ele deu uma mãozinha aí?
Conversando com ele, ele nos propôs nos ajudar na questão de acervo de livro, né? E a gente começamos a correr atrás de um patrocínio para pagar o aluguel da loja, né?
Sim.
Teve um trabalho de divulgação, mas a gente também tem recebido muitos livros da comunidade em geral de Brasília.
Bem, e hoje em dia, como é que a comunidade usa esse espaço da biblioteca, dona Dilma?
Na verdade, a biblioteca não é só um espaço para as crianças fazer trabalho. Nós temos 3 dias que a gente tem atividade lá na biblioteca.
Uhum.
E nos outros dias eles vêm fazer trabalho. Eles gostam muito. Tanto que eles saem da escola e vêm direto para cá.
E que tipo de atividades são essas que vocês oferecem para as crianças, seu Sebastião?
A gente desenvolve a oficina de futebol, né? E também temos a dança folclórica, que criamos aqui um grupo de folia de reis, né? Também temos a capoeira, e a biblioteca é a nossa base, é o ponto de encontro e o ponto de acerto de alguns erros.
Tá aí, é para isso que serve uma biblioteca. Vocês conseguiram, então, transformar esse espaço num centro de lazer e de cultura para a comunidade.
O esforço, então, valeu a pena.
Sim, valeu. A gente tem visto aí bons resultados. Uhum. Eu, por exemplo, né, muito antes da biblioteca, que eu vi criança fora da escola, e hoje, com o incentivo que a gente tem trabalhado em cima deles, eles voltaram para a escola, estão estudando, e tem nos ajudado até organizar a biblioteca.
Que bom.
O resultado é muito bom.
Gostei de ver. E quem quiser ajudar a biblioteca doando livros ou fazendo algum trabalho voluntário, como é que faz?
Olha, a gente tem um telefone que é o 3339-4037, que geralmente as pessoas têm ligado nesse número quando eles querem ajudar.
Então, repetindo aí para quem não anotou, o número da Biblioteca do Bosque é 61, código de Brasília, né? 3339-4037.
Seu Sebastião e Dona Dilma, olha, parabéns pela iniciativa, viu?
Tá certo. E eu agradeço a Escola Brasil por ter dado essa oportunidade.
A gente aqui agradece a entrevista. Obrigada e um abraço.
Beijo grande.
E você que está nos ouvindo, faça como a Dona Dilma e o seu Sebastião. Ajude a sua comunidade a montar uma biblioteca.
Toque musical.
Bem, agora nós é que vamos convidar você a viajar conosco para o Maranhão.
Para conhecer o cantor e compositor Antônio Vieira.
Mestre Vieira nasceu no dia 9 de maio de 1920 em São Luís do Maranhão. Ele escreveu sua primeira canção aos 16 anos, mas ficou conhecido em São Luís só a partir de 1968, quando ele ganhou o Festival de Música Popular da cidade com a música Papagaio de Papel.
Quanta lembrança do meu tempo de criança, quando vejo papagaios de papel.
No baú musical dele, Vieira guarda um repertório saboroso, com 300 composições que variam entre os ritmos Bumba Meu Boi, Tambor de Crioula, Samba, Bolero e Bossa Nova.
Além de composições inspiradas em brincadeiras de crianças e no canto dos pregoeiros do Maranhão.
Pregoeiros é como a população do Maranhão chama os vendedores ambulantes que saem pelas ruas vendendo seus produtos ou oferecendo serviços.
Amolo faca, amolo facão, amolo tesouro, patachão, também tesourinho, canivetinho, que chega cego, sai afiadinho. Assim pela rua, o amolador.
O mestre Vieira escreveu sobre eles no livro Os Pregões de São Luís, que mais tarde virou música, como essa daí, ó, sobre o amolador. Ele reuniu tudo em um disco só.
E aí, Sandra, vai um sorvetinho de coco com taperebá?
Sorvete de coco e taperebá!
Sorvete de coco e taperebá, é muito gostoso, bom pra cear. Sorvete de coco e taperebá, é muito gostoso, bom pra cear.
Carregando a sorveteira, ia ele a gritar pela rua da cidade, compre sorvete pra refrescar, que o sorvete é bem gostoso. Sorvete de coco e taperebá, que o sorvete é bem gostoso.
Sorvete de coco e taperebá.
Sorveteiro, hoje pouco já se lembra do homem a pregoar, carregando a sorveteira, minha gente vem comprar. O sorvete tão gostoso, sorvete de coco de taperebá. O sorvete tão gostoso,
sorvete de coco de taperebá. 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 Sorvete de coco de taperebá.
Ouvimos a música O Sorveteiro com o cantor Antônio Vieira, composição dele.
E depois dessa volta musical pelo Maranhão, nós vamos para o intervalo. Voltamos com o nosso amigo Matuto. Um minuto só.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Oitenta e 7% dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro, por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular. E através dele, a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Andi e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Calma, calma, helicóptero, calma. Calma, senão eu não consigo descer, não.
Dói
tudo, dói tudo.
Você não tá conseguindo nem descer do helicóptero.
Caiu de novo ou andou carregando peso demais lá na fazenda?
Cadu, nada disso. Foi umas dores que apareceram aqui assim, ó, assim, ó, nas cadeiras, assim, ó. Assim, perto da broca da Swan aqui, ó.
É mesmo, é?
Não tá deixando eu fazer nada, Cadu. Nem jogar meu futebolzinho de alto nível.
Ah, é?
É só eu tentar dar um drible meio assim e já vem essa dor na junta que vai dormir, menino.
Ai, desculpa eu rir da sua dor, mas é que eu tenho cá pra mim que essa dificuldade sua de driblar já é um problema antigo. Eu acho que não tem muito o que fazer, não. Eu não sei se conformar, viu?
Sabe o que é isso, Matuto? É um problema de junta. Você junta tudo e depois você joga fora.
O que é isso, Sandrinha? O que é isso, ó? Você é muito engraçadinho, né? E eu tô me acabando de rir aqui, ó.
Brincadeirinha, Matuto. Que é isso? Você tem que consultar um médico e ver o que tá acontecendo.
Foi o que o nosso treinador lá da Amara Esporte Clube falou, o Juca Sem Rumo. Ele disse que é pra eu procurar um médico, Sandrinha.
Muito bem.
E eu vou atrás de um hoje mesmo.
Muito bem.
Tá certo.
Tá certo?
Quando a gente tem um problema de saúde, não dá pra ficar só no acho que é isso, acho que é aquilo.
Ou sair tomando remédio por conta própria,
também
né?
Também não pode.
Quem vai saber mesmo qual é, assim, o problema e como tratar é um médico. Quem estudou muito lá e se formou pra isso.
Ah, hein, Sandrinha? E por falar nisso... E eu peguei aqui uma folhinha pra marcar, assim, umas consultas. E vocês sabem o que foi que eu descobri?
O quê?
Que hoje é o dia deles, gente. Dia do médico!
Olha a novidade que ele tá contando pra gente, Sandra. Que legal.
Isso aí, a gente já sabia. A gente já deu parabéns. Doidinha. Até tá atrasado.
Vamos dar agora aqui um forte abraço. Assim, pra todos os nossos amigos médicos, médicas, doutores e doutoras do Brasil.
Um beijão a todos vocês que exercem a medicina.
Medicina que eu já consultei aqui nos livros e vi que é uma palavra que vem do latim medere, que quer dizer curar e tratar, Sandrinha.
Muito bem, é a ciência que investiga a natureza, a origem das doenças do homem, como prevenir, controlar e curar, preservando a saúde das pessoas.
E essa história vem de longe, viu?
Vem, né?
Desde o tempo que os homens ainda viviam nas cavernas, Cadu. Ele já conhecia algumas doenças e o efeito também de algumas plantas para curar, além do calor, do frio e da luz do sol, né? Eles iam experimentando e descobrindo as coisas, Cadu.
Mas a medicina moderna só começou muito tempo depois, viu? Com o estudo da anatomia, dos órgãos do nosso corpo. Em 1543, o médico André Vesalho, né? Que nasceu na Bélgica, publicou o livro A Organização do Corpo Humano.
E esse livro foi um tremendo de um avanço na medicina, sabia, Sandrinha?
Então.
Nele, o doutor André descrevia, assim, com detalhes, todo o corpo humano da gente, né? Só não fez bem, foi pra ele mesmo, Sandrinha.
Não, né?
Cador, ele foi queimado numa fogueira por causa desse livro.
Tadinho.
O povo achava que ele era bruxo, viu? porque ele estudava os cadáveres, o corpo das pessoas mortas. É. Só que ele fazia isso para entender melhor como funcionava o corpo e tentar ajudar os vivos, né?
Pois é, mas isso aí foi na Idade Média, né? O tempo das fogueiras da Inquisição, as pessoas eram queimadas vivas.
É, pois é. Ô, Cador, e vida de médico não é fácil não, viu?
Não, né?
Ah, menino, tem muita gente que pensa que é moleza só vestir aquela roupinha branquinha, viu?
O jaleco,
e sair receitando assim, né? Não é bem isso não, viu, Cador?
Tem até um ditado que diz o seguinte, ó, de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Porque muita gente não resiste à tentação de receitar um remedinho, né?
É remédio natural, né, Sandrinha?
Exatamente.
É um comprimidinho pra dor ou azia, né?
Chazinho.
Exato. O remédio que a vizinha assim tomou quando caiu assim de cama gripada, ou aquele famoso que se não fizer bem mal, não faz.
É verdade.
Isso é comum demais da conta, né?
É verdade.
Mas é muito perigoso, viu, gente?
Não pode mesmo.
A pessoa não pode sair tomando remédio por conta própria ou pela ideia assim de quem não tem capacidade para receitar, né?
Isso é um perigo.
Perigo demais.
Peteco. Dá um peteco, igual você costuma falar. Porque todo remédio pode causar efeitos colaterais e provocar problemas graves de saúde.
Você falou muito bem, efeitos colaterais, Cador.
É verdade.
É por isso que o melhor remédio mesmo é procurar um médico, né, Cador?
Exatamente.
Essa foi a melhor jogada que o técnico lá da Amara já ensinou pra nós, viu?
É, né?
Agora eu vou juntar as minhas juntas, né, Cassandrinha, né?
As que estão doídas, né?
E eu vou vazar na braquiária.
Vai juntando aí, Matheus.
Helicóptero, dá uma baixadinha aqui, filho. Assim, filho, é pra me ajudar a subir.
É que eu vou ajudar a empurrar você aqui.
Lá vai, É um, é dois.
Vamos, um, dois, três e...
Oxi! Tchau pra você, gente!
Tchau, pessoal! Melhoras, hein, viu? Tá pesado. Alô, futura mamãe.
É um direito da criança receber acompanhamento médico mesmo antes de nascer.
É lei. Tá lá escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Por isso, você que está grávida, não deixe de fazer o pré-natal.
Esse cuidado é fundamental pra sua saúde e do seu filho.
Um intervalo e voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Alô, alô, meninada, meu senhor, minha senhora. Sobre o registro civil, seu direito, escute agora.
Cartório. É aqui, cheguei.
Bom dia, senhora. Em que posso ajudar?
Vim registrar e pegar a certidão do meu filho Francisco.
Faz muito bem. Seus documentos, por favor.
Eu mesma não tenho nenhum, não. Nem registrada eu sou.
Mas precisa. A senhora tem que ser registrada para registrar o seu filho.
Ixi. Isso é muito complicado.
Não, de jeito nenhum. A senhora faz o pedido do registro aqui mesmo, no cartório, e eu entrego para o juiz. Quando ele aprovar, a senhora volta aqui para fazer os dois registros, o da senhora e do seu filho.
Talvez a mãe do Francisco não saiba que todo cidadão tem o direito de ser registrado gratuitamente.
Registro Civil. Uma certidão de cidadania.
Esta é uma produção ONG Catavento Comunicação e Educação com o apoio do Unicef.
Ei, você aí, tá ouvindo bem? Nós já estamos de volta.
Você sabia que mais de 15 milhões de brasileiros têm problemas de audição?
E embora atinjam principalmente os idosos, os problemas auditivos não escolhem idade. Crianças, jovens, adultos...
Por isso, preste atenção. Inflamações nas vias respiratórias e barulho constante podem fazer mal aos ouvidos.
E para saber se está tudo bem com você, procure um médico e faça um teste.
E se você é mãe, não deixe de fazer o teste da orelhinha nos primeiros dias de vida do bebê. Esse exame ajuda a diagnosticar problemas que têm solução se forem descobertos no primeiro ano de vida.
Cuide bem dos seus ouvidos e não perca a chance de continuar a ouvir bem os belos sons que a vida oferece.
E agora que você já sabe disso, fique ligado porque tá na hora de ouvir o que dizem as cartas dos ouvintes.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Cadu, tô com uma cartinha aqui bem especial da Oneide Vieira de Araújo, de São Félix do Xingu, no estado do Pará. Oi, Oneide!
Tudo bem, Oneide?
Olá, galera do Escola Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bom. Comigo, graças a Deus, está tudo 100%. Olha que legal. 100% de felicidade. Olha, é pela primeira vez que eu escrevo para vocês, mas ouço o programa todos os dias. Ótimo. E gostaria muito de ganhar o calendário. Provavelmente você já ganhou, pois eu gosto muito de você, Sandra, você e Cadu. E adoro as vozes, acho muito lindas.
Obrigado.
E o que eu mais gosto no programa é do Matuta. Eu acho ele muito engraçado e legal. E olha, o que eu não gosto no programa, sabe o que é, gente?
O quê?
É de algumas músicas que passam no programa.
Ah.
Então, Oneide, tenho que reclamar com o Carlos, querida. A gente vai passar o seu recadinho pra ele, tá bom? Ele que escolhe todas as músicas aqui do programa. Mas vocês todos estão de parabéns, porque o programa é ótimo. Eu adoro tudo. Traz muitas informações importantes. Afinal de contas, é educação e é um programa tudo de bom. Olha, Cadu, eu ouço o programa pela Rádio Nacional da Amazônia.
Que bom
todos
que você
os dias.
Falou.
E por aqui eu vou terminando já com muitas saudades, muitos beijos, muitos abraços. Ai, Sandra, manda um beijo para o meu filho João Vitor e a Nívia Vitória. Também para o meu esposo Renato. Um forte abraço. Então um beijo aí, ó. João Vitor, Nívia Vitória, beijinho também para você. E um abraço aí para o seu esposo Renato. Um forte abraço a todos. Assinado Oneide, que uma cartinha linda. Olha o papel de carta.
Muito legal. E assim, ó, só lembrando para quem escreveu, ela tá falando de calendário, você pode escrever também, que você também ganha um calendário que vale até julho de 2008, viu?
Pedi ao céu o remédio que possa curar.
No programa de hoje, comemoramos o Dia do Médico e falamos sobre os riscos da automedicação.
Mas a gente não pode esquecer dos direitos do paciente. Afinal, é por causa deles que os médicos estudam e exercem a profissão.
Todo paciente tem direito de ser atendido gratuitamente em qualquer hospital público do país. E precisa saber com clareza o tipo de exame ou cirurgia a que vai ser submetido. É obrigação do médico explicar tudo direitinho.
Ele também tem direito a acompanhante tanto nas consultas quanto nas internações.
Ah, toda receita médica deve ser legível e conter a assinatura do médico e o número do registro dele no CRM, o Conselho Regional de Medicina.
Se você quer conhecer melhor os direitos e deveres do paciente, procure aí no hospital da cidade ou na Secretaria de Saúde.
Tudo que nós acabamos de falar está escrito na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e no Código de Ética Médica.
Tchau, pessoal!
Tchau, tchau!
Devagar ela vai me matar.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.